Perfeito, não triste.
Boa tarde. Estamos olá. A gravar.
Olá.
Boa tarde, olá.
Muito bem-vindos. Pais.
Nossos pais.
Os nossos pais. Pai Filipe. Pai Filipe.
Olá. Estão boas?
Sim. Estão boas. E pai Fernando.
Olá.
Bem-vindos.
Cá estou.
É um prazer estar aqui convosco.
Estamos aqui também a gravar hoje com os nossos pais, porque este é o último episódio da temporada Rapazes Giros, à exceção do que vai ainda acontecer ao vivo
dia
no
17.
Teatro Vilaré, no dia 17 de Abril, às 9 da noite.
Já comprei o meu bilhete.
E então, o pai Fernando?
O pai Fernando também já comprou.
Muito bem.
Muito bem.
Os nossos pais já compraram bilhetes, o que é um alívio.
Eu comprei cerca de 50.
Oh, por isso é que a sala está muito composta.
50 vendidos.
Que bom.
É por isso que temos quase a esgotar. Muito obrigada, pais.
Corram para os que faltam.
Sim, exatamente. Corram, corram.
Sim, sim, sim.
E não podíamos acabar a temporada Rapazes Giros sem os rapazes mais
giros do mundo. Giros do mundo, que são vocês os dois.
Isto é uma fasquia assim muito alta.
Eu, no que toca ao Fernando, confirmo.
Não sei, quanto ao pai Filipe, a titi é que vai ter de avaliar a sua beleza.
Ao longo do episódio eu vou avaliar, sim.
Okay. Vocês juntos criam a dupla FF.
Conhecida a dupla FF.
Sim, é muito famosa.
Sim, sim.
São vocês.
Somos nós.
Sim.
Normalmente não aparecemos juntos.
Pois é.
Mas é uma opção.
São muito
misteriosos. Uma opção artística. Sim. Uma opção artística.
É o Filipe no baixo e eu na guitarra.
É.
Não tem vocalista.
Ah, é só instrumental.
É só instrumental.
Nós costumamos mandar o vocalista. Provavelmente já ouviram na televisão.
Ah!
A dupla FF tem esse vocalista.
Ele tem o Fernando Fernandes como vocalista.
É.
Certo.
Bem, pronto.
Muitos parabéns pelo vosso percurso, é por isso que estão cá.
Eu, pelo menos, música às vezes calha.
Sim, sim, é verdade.
O pai Fernando toca algum instrumento?
Só dou música.
Só dá música.
Só tocar.
Ah, tem uma ginga. O pai Fernando é um pai com ginga.
Verás também ao longo do episódio.
Vamos forçar.
Mas tem dias. Há dias que dou mais música, outros que dou menos.
Pai Filipe, porquê que é giro?
Pergunta surpreendente.
Não estava a contar
com esta. Vocês gostam de surpreender os vossos convidados. Sim. Vocês fazem essa pergunta sempre, mas estão a partir de um pressuposto, que é vocês considerarem que a pessoa que está à vossa frente é um rapaz giro. Pois não perguntavam porquê, não é? Vocês não estão a perguntar à pessoa: é um rapaz giro? Dando a liberdade da pessoa dizer: não, não sou, ou sim, eu sou. Não, vocês partem do princípio que é um rapaz e que é giro.
Estamos também a partir do princípio que o pai Fernando e o pai Filipe são rapazes.
No meu caso, confirmo. No Fernando, presumo que também.
Só
ponho eventualmente em causa na perspectiva de que um rapaz normalmente tem... é relativamente jovem. Será relativamente jovem. No nosso caso... Eu creio que já é raro alguém dizer, a não ser eventualmente amigos meus da juventude, dizerem: aquele rapaz, passou por mim um rapaz hoje. Creio que não, já não acontece, penso eu. Pelo menos não dou por isso. Portanto, esse pressuposto está logo errado.
Errado.
Não é?
É a nossa primeira falha.
Este é a vossa primeira falha.
Sim, o pai Filipe tem longas respostas para dar à volta.
Pretendem uma resposta fácil.
Não.
Eu só quero saber se vai realmente... Eu estou a ficar assustado. Ele tem uma
estudada. Sim, sim. Portanto, essa está errada. A outra... A outra observação. Também nesta idade em que nós estamos... pelo menos no dia-a-dia, já não é algo que sequer, a mim pessoalmente, preocupe muito, mas confesso, quando era novo, preocupava-me
ser com isso.
Sim, e achava, durante uma fase, achava nada que não era. Aliás, está aqui uma fotografia minha bem demonstrativa dessa circunstância.
Desminto.
Não,
desminto, pai Filipe.
És muito querida, mas infelizmente os nossos ouvintes não podem ver a fotografia, porque senão creio que confirmariam a minha observação. Mas houve uma altura em que realmente comecei a achar que, se calhar um bocado tardiamente, porque é habitual, mas que se calhar há uma outra miúda que deita um olho. E só que depois, mais ou menos nessa altura, aconteceu-me. Eu estou a ser secar um bocado.
Não, não! Nós adoramos os pais.
Sim, está bem, as pessoas também editam, cortam o que quiser.
Eu também estou com paciência, estás a ver.
Pronto. Mais ou menos nessa altura, aconteceu-me uma circunstância muito engraçada, à vista à distância, que foi fui assistir a um famoso concerto dos Chutes e Pontapés, famoso concerto no pavilhão do Bolonenses, que tinha pai 17 anos, mais ou menos, não tenho certeza, mas uns 17, sim. E estava no pavilhão do Bolonenses, uma grande confusão e tal, e vocês que vão a concertos agora com a vossa idade não estão bem a ver o que é que era aquilo naquela altura, ou seja, não havia aquela situação à entrada, não pode entrar com uma garrafinha de plástico com uma tampinha, não havia essa, esqueçam, não havia essas coisas. E então, eu estava, antes do concerto começar, eu estava na parte de baixo do pavilhão do Bolonenses, aquilo tem bancadas à volta, não é? E do nada levo com um garrafão de 5 litros no nariz. Os garrafões de 5 litros, agora até acho que já não há, mas eram garrafões de vidro, todos cobertos de palhinha.
Com uma palhinha.
Uns eram mesmo palhinha, outros eram plástico, mas faziam o mesmo efeito.
Com uma alça.
Com uma alcinha, assim, uma asa para agarrar. Uhum. Portanto, houve alguém lá numa bancada que fez, ganhou o balanço, atirou um garrafão. Já vinha vazio, creio eu, não tinha vinho, não tinha nada, mas mesmo assim, eram uns quilos. Eu até pensei que era um projetor de luz ou de som que tinha acertado. E acertou-me no nariz, e partiu-me o nariz, e era só sangue, não sei o quê. E eu fui operado, e foi uma chatice. Fiquei com o nariz um bocadinho torto, e pensei, e lembro-me na altura pensar, que coincidiu exatamente com aquela altura que eu começava a achar, olha, aqui os meus miúdos que olham para mim. E eu pensei, pá, isto é sinal divino para dizer, deixa de ser estúpido, de começares a achar que não sei o quê, porque de um momento para o outro ficas com a cara desfeita, perdes toda a graça que eventualmente achas que tens e, portanto, começa a dar atenção a outras coisas. E eu, durante muito tempo na minha vida, tinha esse pensamento. E sempre que eu achava que, olha, se calhar... Pá, deixa de ser parvo.
Acalma, chapada de humildade, com um garrafão de 5 litros, não é?
Com um garrafão de 5 litros nas trombas. Portanto, não é de facto algo que eu me preocupe, ou quando começo a achar que estou a preocupar com isso, penso, lembro-me do garrafão.
Bonito. Bonito, pai.
Peço desculpa por este discurso tão chato e longo.
Nós temos de dizer que isto é o momento dos pais, isto é para vocês falarem o tempo que quiserem.
Isso normalmente é o que se passa na relação de pai-filho.
Pois já era assim. Agora é menos. Agora
pai
é menos.
Fernando, nós não dissemos que o pai Filipe é o pai da Nana e o pai Fernando é o pai da Titi.
Pois.
Para as pessoas terem
contexto. Uma informação
se calhar relevante. Sim. Pai Fernando, porquê que é giro?
Pois, eu também não tenho assim em grande conta, não é? Como rapaz giro. Mas agarrando aqui um bocadinho as palavras do Filipe, eu quando era jovem... senti que até tinha algum sucesso, nomeadamente do lado feminino, mas isso nunca me... pensei que não era por aí também, rapidamente pensei que não é por aí que nos tornamos interessantes, mas tive algum sucesso e aproveitei o que pude, não exageradamente, mas
aproveitei o que pôde, pai Fernando.
Aproveitei um bocadinho. Hoje em dia não penso assim e não tenho, ou seja, eu sou giro, se calhar porque tenho umas filhas, sou pai de umas miúdas giras, por aí acho que sim, posso ser um pai giro.
Isto tem imenso impacto, ouvi dizer.
Já não sou o rapaz. Agora, acho que nos tornamos giros, e isso eu não sei se sou, e cabe sempre aos outros avaliar, mas posso ter algum esforço nisso. Sou giro porque sou simpático, sou bem disposto, sou de bem com a vida, e aí posso-me tornar giro. Não tenho muito mais para oferecer, não tenho ideia.
Isso já é muito.
Não tenho ideia que se...
Sim, é uma boa oferta. Isso é uma excelente oferta.
É uma boa oferta. É um pouco por aí. Pronto, nunca me partir o nariz quando era de ouvir o giro. Sim, e agora estou numa fase decadente, fica careca e grisalho e tal, pronto.
Há muitas mulheres que gostam de homens carecas.
Pode trazer algum charme, quem diga, mas pronto, mas já não vivo com isso, já não tenho esse...
vou tomar a liberdade de começar a minha reivindicação. Portanto,
para fazeres o nosso jingle,
pequenas reivindicações de liberdade. Pronto, acho que podem ser.
E nunca mais também
contar mal. Agora
estava
aqui.
Decidimos que íamos fazer pequenas reivindicações de liberdade.
Pequenas reivindicações.
Bem-vindos ao Pequenas Reivindicações de Liberdade.
De liberdade.
Rapazes giros.
Os pais Fernando e Filipe podiam ser amigos?
Nós conhecemos há muito pouco tempo.
Mas,
do atendendo a que é porque somos da mesma geração, creio eu, e temos um histórico de experiências, provavelmente será em muitos aspectos coincidentes, eu acho que certamente que sim.
Uhum. Podemos combinar jantares entre pai Fernando e pai Filipe?
Vamos embora.
Sim,
pode ser com mais pessoas, sim, não tem que ser assim dentes.
Vamos embora. Há um indicador engraçado que eu avalio. Assim, nós conseguimos muitas vezes conhecer os pais conhecendo os filhos. E isso é um indicador interessante. E portanto, quando os filhos também são interessantes, normalmente os pais também têm algum interesse. Quando os filhos não são...
Então, neste caso, não sei.
Neste caso, não sei. Mas, portanto, conheço mal o pai como a filha, não é? Enfim, a filha só vi poucas vezes. Pode estar, já esteve em casa e tal, mas pronto. Mas eu penso que há potencial.
Está numa da relação com o pai Fernando.
Sim, sim. Simpatiza muito comigo, Titi.
Não sei se ele está a avaliar-te.
Estás aqui
num... Eu estou num teste, pai.
Estás aqui num teste.
Pai Fernando.
Estás aqui num teste.
Pais, Fernando e Filipe, dupla FF. Nós vamos dizer os nossos motivos para vocês serem os mais giros do mundo. São giros porque... Sempre nos apoiaram muito em todas as nossas escolhas e projetos a que nos dedicámos, dando os conselhos necessários, mas sem nunca influenciar a nossa decisão.
Pai Fernando, é giro porque é muito dedicado a tudo aquilo com que se compromete, seja no trabalho, na família ou com os amigos.
Pai Filipe, é giro porque traz consigo uma atenção constante e dedicação para que todos à sua volta se sintam bem e diminuindo possíveis atritos.
Pai Fernando, é giro porque leva a amizade muito a sério, tratando os amigos como se fossem a sua verdadeira família.
Pai Filipe, é giro porque dedica a sua vida aos outros e é um exemplo de viver de facto movido pelo amor e nunca pela mesquinhez, sem precisar de apregoar uma determinada forma de estar nem pedir o reconhecimento.
Pai Fernando, é giro porque embora possa pensar que é bruto e frio, todos os que estão perto de si percebem rapidamente que têm uma sensibilidade diferente.
Pai Filipe, é giro porque tem sempre as palavras certas que partem da sensibilidade que tem para olhar para a vida e para momentos importantes.
Pai Fernando, é giro porque sempre deu às suas filhas um espaço de conforto e segurança familiar, mostrando que a vida se constrói com tempo e que é preciso conhecer de perto outras realidades.
Pai Filipe, é giro porque sempre deu todo o tempo e presença necessários, aparando possíveis faltas e na dose certa para que um dia a sua filha pudesse voar sem si.
Pais, Fernando e Filipe, são giros porque perante uma ação bonita que façam, não constroem uma narrativa de elogios em cima de vocês próprios e quando algum momento mais difícil vos encontra, não ficam presos à desgraça ou a um discurso de vitimização, mas tentam dar-lhe a volta.
Pais Fernando e Filipe, são giros porque nos ensinaram o que é o amor.
Bonito.
Agora quase pinga uma lagriminha.
Agora sim,
quase
confesso.
Houve lágrimas.
Ficou aqui qualquer coisa.
Os olhos estão brilhantes.
Quem escreveu para mim foi Nana, lido por Titi, e quem escreveu para o Fernando foi Titi, lido por Nana.
Oh.
Nós
também já conhecemos bem os pais uma da outra.
Certo,
sim.
Certo.
Okay. É verdade.
Claro. Muito obrigado pelas palavras.
Fica com o ego elevado. Mas sim, mas há aí algumas verdades que eu assumo e fica com vontade de ser amigo do Filipe.
Temos que dizer que os nossos pais chegaram.
Pois é.
E pai Filipe ofereceu uma garrafa de grog, não é verdade?
Grog de Cabo Verde.
Grog de Cabo Verde com sabor
a coco e ananás.
ao pai Fernando. No entanto, o pai Fernando não ofereceu nenhum presente a pai Felipe, mas ofereceu um ramo à avó Glória, um ramo de flores e uma flor para cada uma de nós.
Cor de rosa, a cor da mulher.
Sim. Exatamente. Sim. Pronto.
Era flores, mais bonita,
os homens
que lá
não
estava.
Gostam de presentes. Os homens não gostam de presentes, portanto, tu decidiste não. Não dar nenhum ao pai Felipe.
Não, eu já disse que eu pensei realmente em trazer uma garrafa de vinho para o Felipe, mas achei que eu, quem me convidou não foi o Felipe. Claro. Portanto, foram a Tita e a
Titi.
A Titi e a Nana, uhum. Isto é difícil para mim.
Sim.
E ainda para mais, na casa da avó Glória, que só vi uma vez, portanto, e achei que as miúdas giras é que mereciam uma flor.
Muito bem.
Claro. As miúdas giras somos nós.
Mas obrigado, as miúdas giras são as três.
É a avó Glória.
A avó Glória, de certeza que é uma miúda giríssima também.
Ok.
Desculpa, é verdade. Sim. Pedir sempre desculpa aos pais quando nos enganamos, não é?
Sim, claro.
Mesmo quando não se enganam, na dúvida, peçam desculpa.
O Felipe vai ter outra oportunidade todavia de partilharmos o vinho, de certeza.
Agora está aqui um charme a surgir. Ah, eles estão a ficar. Uma sessão de amizade entre os dois. Sim.
Grandes pais. Pais, como são ouvintes deste podcast, sabem que isto é um podcast de sustentabilidade. Muito focado para o ambientalismo, para as questões do futuro.
Nice.
Aquilo em que nós mais nos focamos é trazer, ser um podcast pertinente, que traz, como é que se diz em português, awareness acerca de várias questões relevantes. Awareness about the world, a forma como falamos sempre com os nossos convidados. Pronto, só convidamos rapazes, porque também temos noção de que estão numa posição mais favorável para poderem ter um impacto positivo no futuro. E aquilo que lhes dizemos é sempre um esforço de para que eles sejam mais compreensivos, é falar sobre reciclagem, falar sobre... tivemos um episódio de
plástico no oceano, o consumo de carne, também importante para nós.
Sim.
E pronto, e garantir que as gerações futuras percebam isto da sustentabilidade e possam viver no mundo.
Tal como nós não dizemos.
É esse o vosso principal tema.
Sim,
o podcast foi desenvolvido à volta deste.
A reciclagem, principalmente.
E tem conseguido bons resultados.
Eu acho que o impacto é positivo. Sim. É...
Já se começa a sentir.
Não, dizem os dados que o mundo está bastante mais habitável neste momento do que há um ano.
Que há um ano.
Sim.
Eu realmente tenho sentido que as coisas estão mais leves.
Esta chuva de lama não tem nada a ver connosco, compreendem isto, certo?
Não foi causada por vocês.
A terra que vem de Marrocos.
Em princípio não, sim.
Vem da África, exato.
Sim. Se calhar não é Marrocos mesmo.
É Marrocos.
É Marrocos, pensamos que é.
Deserto do Saara, então.
Sim. Sim.
Portanto, queríamos só que vocês percebessem bem o que é que nós temos estado a fazer
durante este último ano.
Vocês sabem que nós já ouvimos este podcast anteriormente.
Isso mesmo, sim. Para vocês perceberem que a vossa educação valeu a pena.
É provável que toda a vossa audiência esteja sentada nesta mesa.
Pai Filipe, agradecia que também, não sei, eu não sei se é uma questão de educação que tem com a sua filha e que gosta, mas comigo eu agradecia que se calhar tivesse uma consideração um bocadinho maior.
Okay.
Pronto.
50% da vossa audiência.
Olha, eu sou um pai desnaturado porque eu ouvi pouquíssimos.
Então é mais para o pai Fernando Rosa fazermos esta explicação.
Para ser apanhado, por isso é que vinha de nervoso outra vez.
Não, não.
Será muito
não
sobre...
precisas de ouvir mais, porque eu digo-te já que é
sobre... tudo sobre sustentabilidade.
Sim. Será as suas práticas, eu gostaria de saber como é que lava a roupa, como é que seca a roupa e que tipo de tecido usa.
Uhum.
Se não usa tecido nenhum...
Sim, olha, eu tento dormir sem roupa. Já é uma poupança.
É o tipo de informações que eu gosto.
Sem roupa nenhuma.
É?
Nenhuma roupa?
Sim.
Ok. É.
Integralmente nu?
Sim.
No inverno também?
Também. E sem aquecimento no quarto?
Isso é para o ambiente.
É um homem rijo, não é?
A Titi não tinha esta informação.
Sim. A Titi não tinha esta informação.
Mas agora acontece.
Agora já
sabe. Há coisas que ela não sabe.
Sim, claro.
O quarto dos pais era assim, privado sempre.
Sim.
Pois.
É verdade.
Porque havia muita nudez também.
Tinha
no quarto
sempre
dos pais,
um grande cadeado à porta do quarto dos meus pais. Eu recordo-me disso, dos correntes. Até era estranha a quantidade de correntes que havia em casa, assim. Não sei para o uso que elas tinham. Nós vamos fazer-vos o nosso segmento de perguntas flash.
Ah, tem um segmento de perguntas flash.
Sim. Pronto. O meu pai já não ouve, o pai Fernando, já não ouve o podcast há muito tempo. E está tudo bem.
Então, eu estou bem.
Eu não fico tão contente com essa informação, pai Fernando. Pois. Mas
é um pouco de sarcasmo.
Pois é, normal que diga que não me conhece bem. Pois. Se não ouve o podcast,
está à espera. Eu não disse que não ouvi há muito tempo, disse que ouvi pouco.
Uhum. Posso só perguntar antes das perguntas fáceis?
Sobre a ecologia há vários.
Sim. É. Não é um tema que te interessa muito, não é? A ecologia.
A ecologia.
Por isso é que paraste de ouvir.
Eu sou interessado, pois, mas eu sou interessado pelos temas todos. Eu tenho muita falta de tempo, é só isso. Não é por, não é por nenhuma Filipe razão. O pai
Filipe no ginásio.
Não é por nenhuma razão, mas o pai do Filipe é um atleta que faz desporto e tem...
Não, ele só tem um episódio por semana, portanto basta ir uma vez por semana ao ginásio.
Epá, eu não podia não estar a assumir isto aqui, mas estou, posso levar tal a seguir, paciência.
Tal. O pai Fernando, eu também tentava controlar-se.
Eu disse, as minhas filhas foram educadas na verdade. Eu não consigo mentir. Portanto, é assim.
Ok, então vamos ver, porque as perguntas flash são mesmo sobre isso. Responder o mais rapidamente e honestamente possível. São perguntas rápidas, pais. Okay. Pai Fernando.
Sim.
Não fica irritado quando liga a televisão e só se vê homens brancos de 50 anos engravatados?
Eu acho que não se vê só isso na televisão. Mas se fosse só isso, ficava.
Pai Filipe, não fica irritado quando liga a televisão e só se vê homens brancos de 50 anos engravatados?
Também se vêem mulheres brancas de 40 anos de saia casaco.
Pai Fernando, com que idade começou a ficar careca?
Ui, isso foi há tantos anos atrás que nem me lembro. Muito cedo.
Pai Filipe, com que idade começou a ter cabelos brancos?
Olha, também foi muito cedo. Pai, o primeiro, pai com 15. 16, pai.
Pai Fernando, Fiat Punto ou Ford Fiesta?
Não percebo a relação, mas talvez um Ford.
Pai Filipe, vinho JP ou pera doce?
talvez JB e não seria vinho.
Provocador. Pai Fernando... O que é bom numa mulher é uma perna grossa, não é?
Por acaso não.
O que é?
É a cabeça.
Pai Filipe, o que é bom numa mulher é grandes mamas, não é?
É, sim. Era isso que vocês queriam ouvir. Compensa que era isso que vocês esperavam.
Pai Fernando, prefere fazer um minete no carro ou na cama?
Tanto faz.
Gosta nos dois sítios, é o que isso significa.
Exatamente.
Pai Filipe, prefere que lhe façam um bico no carro ou na cama?
Pensei que era uma pergunta igual à do Fernando, já estava preparado. Não, no carro. Estou-me a sentir jovem de novo.
Pai Fernando, figueira ou laranjeira?
Eu gosto mais de laranjas, não gosto de figos.
Laranjeira, portanto.
Laranja.
Pai Filipe, estrela ou planeta?
Estrela.
Pai Fernando, quantas namoradas teve?
Epá, não vou responder isso aqui.
Tem de responder.
Foram isso poucas. Não é um espaço de liberdade.
Mas é de honestidade também.
Foram poucas. Eu vou ser namorada a sério, só tive uma. Sim, mas... bem agora.
Ai, o pai.
Ainda está.
Claro, importante. Toda a gente saber que ainda está.
Ainda está, a ideia é a mesma. As outras não foram namoradas.
Pai Filipe, quantos corações partiu?
Acho que muito poucos.
Pai Fernando, have you ever kissed the man?
Não.
Pai Filipe, have you ever been to Trump's?
No, unfortunately.
Pai Fernando, alguma vez teve vergonha da Titi?
Que me lembro, nunca.
Pai Filipe, qual seria a pior coisa que a Nana lhe podia fazer?
Mentir-me.
Pai Fernando, de que é que tem mais saudades dos tempos em que a Titi era criança?
Dos miminhos e de a enganar.
Pai Filipe, do que é que tem mais saudades dos tempos em que a Nana era criança?
Curiosamente, de a levar à escola todos os dias de manhã. Olha. Tenho saudades.
Olha, isso eu não tenho saudades nenhumas da minha.
Tenho saudades de levar uma bebida. Já estou a dizer.
Não, porque a Rita era uma mal disposta de manhã. Não era para dizer aqui.
Pá, mantém-se. Posso continuar? Vamos agora falar sobre isso. A minha experiência diz-me o mesmo, pai.
Mantém-se. Vocês dão-se muito bem.
De manhã era horrível.
Mas
era horrível também, é uma expressão. Não,
era horrível.
Mas há que dizer que é de poucas palavras, digamos assim. É de poucas palavras, mas já se apercebeu que de manhã pode não ser a pessoa mais alegre e expansiva, então faz um esforço, que é muito
de louvar,
para vir sorridente, para não mostrar que a vida é muito feia de manhã, para mostrar que também há beleza na vida matinal.
Há outro problema, que é para mim a manhã demora muito, são muitas horas, só a partir do meio-dia, que já não é manhã mesmo, por isso, pronto.
Pais Filipe e Fernando, nós em conversa percebemos que vocês, os dois pais, têm um gosto em comum.
Um gosto que é muito estranho, dois homens gostarem brancos de 50 anos terem.
Qual é?
Gostam os dois de carros.
Olha,
sim, gostamos dos carros. Os dois, mas sim.
Mas é que
não, clássicos. Não será o único gosto que temos em comum.
Não, também gostam de...
Não, é clássicos, mais ou menos clássicos, claro. Não é? Os dois apreciam clássicos.
Sim.
E carros...
Eu gosto muito.
É? Sim.
Gostávamos de perguntar a cada um de vocês o que é especial num carro. Porque é que... É uma pergunta séria, não sei. O pai Fernando
está sempre um duplo sentido. É uma pergunta sincera.
Estes podcasts sobre ecologia trazem sempre água no bico.
É verdade. Isto aqui no carro. Mas o carro clássico depois dá a volta para a ecologia e o quanto um motor antigo pode ser poluente. Não sei se estão a par dessa.
Mas é uma pergunta, o que é que os faz gostar de um carro?
A cada um. Porque podem ser motivos diferentes. Isso é que nós achamos interessante, ou não, a perceber que até se encontram.
Sim.
O que é que a cada um de vocês atrai mais num carro?
Eu posso, uma das razões para eu escolher a profissão que tenho, não é? Tirei engenharia mecânica, foi exatamente os carros. Atrai-me muito a tecnologia e os motores. Eu adoro máquinas. E o carro é uma máquina que nós dominamos, ou seja, temos que estar sempre ao comando da máquina. Isso apaixona-me. E gosto mais dos antigos exatamente porque havia uma interação. Além de eu achar mais bonito esteticamente, havia mais necessidade de controle humano. E agora eu sou completamente... Odeio os carros novos que já guiam por nós e que são automáticos e que nos obrigam a fazer coisas. Portanto, acho perfeitamente cómodos e seguros, mas não é isso que me traz.
Claro, não está contra a evolução, pois não?
Não. E, aliás, o carro que eu uso agora também faz assim uma data de coisas sozinho. Mas o que me dá prazer é guiar um carro em que seja eu a controlar. E que tenha poder de performance,
performance, sim. Poder de performance, tanto nos carros como nas mulheres, não é?
Não, a performance está mais associada aos homens.
E uma questão a explorar mais tarde, não vou deixar passar
essa. Lá voltaremos.
Pai Filipe, carros.
Eu não sou engenheiro, como o Fernando, apesar de ter também, no que se refere aos carros, e não só, o conceito da máquina e do motor é atraente, é algo que é interessante. Gosto do cheiro da gasolina, do cheiro do óleo, do cheiro do próprio metal, portanto há ali uma série de aspectos sensitivos nos carros que me atraem. Há também, há um aspecto estético que para mim é muito importante, acho que é isso que me atrai nos carros clássicos, com o passar dos anos. Acho que houve no mundo automóvel houve uma certa harmonização. Hoje em dia, de facto, costuma dizer que os carros são todos iguais, mas de facto são muito iguais, ou seja, são muito aproximados.
Agora estão muito...
Eu acho que é por isso que tem havido até bastante sucesso em alguns carros modernos que são recriações ou atualizações de modelos antigos, exatamente porque as pessoas têm essa necessidade de haver uma distinção. E portanto, nos carros clássicos nós conseguimos olhar para um carro e perceber aquilo é um Alfa Romeo, aquilo é um Mercedes,
sim,
aquilo é um Jaguar,
tinha uma identidade.
Bom, hoje em dia há muitos carros que eu, se for ao longe, eu não conseguir ver a marca. Podia ser um Toyota ou um Honda ou um Dacia, são todos muito parecidos. Isso é uma chatice, é muito chato. Portanto, o que me atrai nos carros é a parte estética dos carros antigos, que são realmente todos, cada um tem a sua identidade, a parte mecânica, a parte da performance que o Fernando se referia. Também é algo que dá muito gozo, poder guiar um carro, conduzi-lo manualmente, conduzir com o motor, é algo que dá muito gozo. E aliás, eu hoje em dia sinto-me um bocadinho naquela situação. Há o clássico conceito da meia-idade, não é? Que o homem de meia-idade
compra um Porsche
ou uma rapariga de 30 anos loura. E, ou as duas coisas, não é? Que às vezes pois. Uma até leva
que
a outra.
Que sonho, paraíso.
Ai, meu Deus.
Um carro e uma mulher, a sério. Sim.
E portanto, eu hoje em dia, às vezes, estou a olhar para um carro. E penso, mas eu estou a olhar porque tenho 50 e tal anos. Não, eu olhava com 30 também, pois aí continuo. Sim. E percebo que não é um problema da idade.
Eu também sinto isso.
Pai Fernando.
Ok.
Sim. Não. Tenho medo. Eu não sei o que é que a Tidiana assim.
Até tenho medo.
Não sei qual é o momento que
não. Não, queria saber se. Aliás, para o pai Filipe. Pai Filipe.
Teve medo de perguntar ao pai Fernando.
Não. Acho mais interessante perguntar ao pai Filipe.
Houve uma criança com medo de pá.
Se calhar ela já sabe a resposta.
Já ouvi algumas coisas. Mas pai Fernando, eu não sei nada sobre o pai Fernando.
Está bem.
Pai Filipe, a pior coisa quando a Nana era criança, não é? Provavelmente seria toda a dinâmica de mudar fraldas, lidar com coisas que
normalmente. Coisas mais orgânicas.
Sim, orgânicas. Cocó, xixi, mudar a fralda, pôr a dormir, limpar.
Bolsar.
Sim, não sabia lidar bem com essas coisas. Quando é que aprendeu a mudar uma fralda?
Não, por acaso foi muito. Não sei, acho que foi um bocado instintivo. Nem me recordo alguém me ensinar. Acho que foi muito, muito fácil.
Olhou para a Nana e disse: eu sei como dar a.
Sem mudar por aquilo.
Tem um instinto muito maternal.
Tenho, se calhar.
É paternal. Isso não é instinto maternal, Titi. És antiga, Titi. Tem uma educação aqui um bocadinho retrógrada. Tenho que lhe dizer, pai, Fernando.
Eu acho que há uma masculinidade que deveria entrar em alguma desconstrução em Titi.
Devia. Não concordo, pai Filipe.
Pronto,
a partir do princípio que o pai Filipe tem um instinto maternal porque mudou uma fralda, Titi. És atrasadinha. Ai, não se pode dizer esta palavra.
Atrasadinha.
Vais-me ofender à frente do meu pai Fernando.
E não é isso, não é o pai Fernando que me intimida.
Será este o último episódio, de facto, do podcast?
Do podcast, exato.
É possível.
Pelo menos no meu caso foi muito instintivo e é muito fácil, porque, e talvez até para um homem seja mais fácil, porque normalmente temos as mãos maiores, agarra-se nos dois pés do bebê, levanta-se e conseguimos agarrar nos dois pés. Eu lembro de haver pessoas, senhoras, não conseguiam, portanto, agarravam só primeiro um pé de um lado, depois do outro, aquilo é uma chatice, portanto, levanta os dois pés. Fralda por baixo, baixa-se, fralda por cima e
fecha-se. Não se limpa ao rabo.
Não, aqui foi depois do banho.
Esta era a fralda depois. Okay?
Certo.
Quando a fralda tem cocó e xixi, é exatamente igual, com a parte de cima da fralda limpa-se o maior, não é?
O excesso, sim.
Enrola-se, a dodote, limpa-se o que resta do xixi e cocó, creme. E de novo,
uma mesmo, pele hidratada.
Olha, o Filipe está pronto para ser avô.
Pior do que isso. Estou perfeitamente. Pior não é pior. É mais difícil de execução, mas que eu devo dizer com algum orgulho que o fazia com alguma mestria, era limpar fossas nasais. Aí sim se distinguem.
O meu pai também tinha um talento.
Aí sim se distinguem os verdadeiros homens, deixem-me que vos diga. Porque adquiri um equipamento, exatamente, que é um tubo com um conezinho na ponta, que tem uma esponja, que é um filtro, no fundo, que enfia, e deste lado tem uma boquilha, uma espécie de boquilha, enfia-se no nariz da criança, eu estou a olhar para Nana neste momento.
Sim, chupa-se que nós.
Enfia-se numa narina e eu, para ser mais efetivo, tapava a outra narina com o dedo, não é?
Claro.
Chupa, a criança esperneia e grita e chora, mas sai todo o reino das fossas nasais. Um ou outro pedaço de massa cinzenta que virá do cérebro, o que explica algumas coisas.
Explica realmente mesmo.
E de facto era algo que era rápido, creio que não era doloroso, mas era muito eficaz.
E ficava tudo ali no filtro.
O pai Fernando ia gostar de uma coisa destas, não é?
O pai Fernando, como é que limpava as fossas nasais da Titi?
Era com soro. A Titi teve sorte porque não sofria muito das fossas nasais. Uhum. Já a irmã dela, mais velha, sofria imenso. E era com soro e também era assim com os tubos, mas era ao contrário. Tinha um tubo que punha no nariz e injetava com soro, e depois a Raquel tinha que expelir expectoração e obrigava a engasgar-se, lembra-se? Era isso que estavas a pensar. E então forçava um engasgo, coitadinhas, eu sofria imenso, porque o pai era burro todos os dias. Elas engasgavam-se, começavam a tossir e então, saía aquela porcaria toda, aquele espirro todo. Era, então a minha técnica era a técnica de engasgar. Já não me lembro bem como é que fazia, mas fazia uma brincadeira e depois de repente atirava a água para a garganta.
Sim. E elas... podia ter morrido uma filha assim, não era, pai?
Fernando, nós gostamos de viver no limite das coisas, mas a tua grande técnica é de escovagem de dentes.
E como é que era?
E se calhar é melhor seres tu a contar, mas bom.
Não tinha grande técnica específica, como esta técnica da boquilha e de esperar. Era. O meu pai agarrava-me assim, atrás da nuca, e assim, esses dentes estão mal escovados, então escovava com uma. E dizia-me assim.
Era tipo estar a limpar motores.
Exatamente.
Mecanicamente.
Com escovilhão de ácido. Exatamente. Olhava para a minha boca como se fosse um pecado de motor de um carro. E disse assim, está a precisar aqui de uma escovagem.
É muito óleo.
Sim. É também um instinto maternal. Temos aqui no Fernando.
Mas sem elas dúvida. Depois tinham um sorriso lindo. Ficava quando a vez. Pronto, pá. É isso, agora mostro os dentes.
Mas há traumas. Não há traumas. Relativamente a estas circunstâncias. Também não se lembra.
Interessante. Pois, esses das fraldas e
ou
assim...
Ou seja, quando vocês se vierem a ser mães, vão aplicar as mesmas técnicas que vos foram aplicadas a vocês? Ou vão tentar ser muito cuidadosas e porque não querem sofrer tanto como pelos vistos?
Não queremos que as crianças sofram, não é?
Como nós sofremos.
Como vocês sofreram.
Mas eu não me lembro assim de sofrer, porque nada do que aqui foi descrito do meu lado,
ficaste traumatizada com a ranhoca do nariz, não?
Não te lembro.
Até porque eu lembro-me de ser feito o mesmo à minha irmã mais nova e eu achar bem, porque aquilo limpava tudo. Portanto, eu já aceitei bem que isso é uma técnica. Aliás, hoje em dia são automáticas, é menos nojento porque não é preciso sugar. Mas
já há uma bomba.
Há uma bomba elétrica,
já
ou não?
Uma coisa elétrica,
não, na altura havia tipo uma um fole também, mas esse não era tão eficaz. Não recomendo.
Bombom era chupar.
Era, porque chupar era. E aquilo vinha claro. Tudo. Mas atenção, ficava na
esponja.
No
não filtro. Ficava na sua boca.
Não, ficava no filtro.
Okay.
Isso é importante filtro. Que fique esclarecido.
Sim, sim, sim. Claro. Sim, mas eu vou.
Não amava tanto as suas filhas que não, comesse caso, o reino delas, não é?
Claro. Qual foi a coisa mais nojenta que fizeram por amor às vossas filhas? Lembram-se?
Estas coisas, não, eu não diria que são nojentas, mas estas coisas que são mais orgânicas são...
Mas
são...
essas são inerentes.
Sim.
Tens um filho, vais limpar cocós, pronto.
O que é que queres dizer com uma
Eu não sei, nojenta? Nunca aconteceu nada assim, uma situação...
Não, lembro-me uma vez que as minhas filhas decidiram pintar a casa toda com o piaçaba. Não sei se isso conta.
Ah, isso foram depois, as filhas que fizeram a situação.
E depois tivemos que limpar, foi muito nojento.
Há aqui uma... Quero só esclarecer que eu não tive bem culpa disso.
Não, mas eram as duas.
A culpa é da irmã.
Eu levei um banho da minha irmã. A minha irmã decidiu dar-me banho e, entretanto, fez uma pintura rupestre com o instrumento que tinha. Assim. Eu quero-me aqui esquivar desta culpa, desta história.
Eu não penso que não terei.
Não, mas, pois, nunca não pintei a casa assim, com nada com desse cocô. Género muito nojento.
Não. Sim. Eu sou muito higiênica, pai Fernando. É uma
bem,
informação que pode agradar.
Ainda bem, é interessante. Estás a somar pontos na minha escala.
Muito obrigada. E sobre o pai Fernando ter dito que a performance.
Pois é, um assunto importante.
Normalmente.
Não se esqueceram.
É mais associada aos homens, partindo do princípio que um homem é que tem de se esforçar mais para ter uma performance. Estamos aqui a falar sexualmente, não é? Podemos assumir isso, pai Fernando.
Pois é, isso eu ia perguntar.
Sim.
Estamos a falar
eu
sexualmente.
Eu estou a falar disso, o pai Fernando está a falar disso?
Não, é que há bocado não estava a falar disso. Estávamos a falar de automóveis.
Oh, pai Fernando, não me dê a volta, que as pessoas podem pôr para trás. Estávamos
a falar da performance de automóveis e até mesmo nos automóveis é mais associado aos homens, são mais competitivos.
Continua a somar falácias, pai Fernando. As mulheres são grandes condutoras por nós falamos.
São, não estou a dizer que não são. Não são é tão competitivas, acho eu. Ou não têm tão...
Eu conheço grandes mulheres competitivas.
Isso é positivo, eu acho que é uma estupidez os homens... serem tão
competitivos
com nomeadamente no que toca a carros.
É, eu acho que as mulheres são bastante competitivas, se calhar é em áreas diferentes.
Estou falando dos carros, estou falando dos carros.
Apesar de agora há um campeonato de fórmulas só feminino.
São muito mais calmas e tranquilas e muito menos, ou seja, lutam muito menos por essa competição do que os homens. E isso eu acho que isso é muito positivo, a sério. Os homens no trânsito.
Obrigada, pai Fernando. Muito obrigada. Estou contente com a sua consideração.
É verdade. Aquele estigma de que as mulheres guiam pior, eventualmente algumas podem ter menos destreza ou não, eu acho que isso não conta. São muito mais seguras a guiar quase todas. E principalmente, não se, picam entre elas e os homens picam.
Não estão a medir quem é que tem a pila maior.
Exatamente. Isso é transferir.
Eu nunca disse essa palavra em frente ao meu pai. Não vou dizer hoje.
Não, e nem neste podcast.
Um podcast
sobre ecologia, essa palavra não.
E de novo,
por acaso eu discordo. Acho que os pênis podem ter uma relevância no ecossistema.
Ecológica? Em que sentido? Queres elaborar sobre isso?
Devem controlar-se, porque há demasiadas pessoas no mundo. Sim. E portanto os pênis devem ficar para dentro.
Mas isso com as calças para o ecossistema. Ah, para não nascerem mais bebés.
Ah, já ajeita mais, é melhor cortar os pênis.
Sim, sim, sem dúvida.
Essa era uma solução que a Titi preconizava e que poderia sugerir a um governo mundial, que meter pênis para dentro e portanto.
Das calças. Eu não acabei. Sim, das calças. Não é para dentro do corpo.
Mas agora também o sexo está a passar a ser um bocado virtual, não é? Já não faz bebés.
É, pai Fernando, conta lá sobre isso.
Não, eu ouço dizer.
Deixa o teu pai falar.
Titi. Eu ouço dizer.
Não sei nada sobre isso, pode-me contar.
Não, mas eu não sei explicar. Eu estou a falar do que eu ouço dizer.
Quem é que lhe conta assim essas coisas?
A gente vê nos filmes e tal.
De ficção científica.
Alguns podcasts que andam por aí, etc.
Certo. Mas eu queria perguntar sobre as mulheres, sobre a performance ser mais associada aos homens.
Sim, diz.
Isto cansa-me, pai Fernando.
Cansa-me.
Em primeiro lugar, as mulheres também devem ter uma boa performance se quiserem. E não precisam que os homens as convençam. Sim, já estabelecemos isso.
Okay.
E não precisam que os homens as convençam e conquistem permanentemente. Pode ser um jogo a dois, não é? Claro. E ser macho e ser um rapaz de verdade não quer dizer ter uma performance muito melhor do que a da mulher. Se o pai Fernando não sabia isto, é uma informação que eu lhe entrego.
Obrigado, Ana.
E por isso venho perguntar como é que o pai Fernando e depois como é que o pai Filipe fazem para se manterem atualizados em relação a este novo mundo de novos conceitos, novas formas de ver a vida, novas formas de... O que é o ser humano? O que é a identidade? Quem somos? Como é que o pai Fernando faz para não se manter com ideias que podem já ser um bocadinho antigas?
Mas eu
ou mantém-se?
Eu vou assumir já que eu tenho ideias antigas. Não tenho nada contra as ideias novas. Não tenho nada contra. Portanto, aprovo tudo. Mas a minha ideia é antiga.
Nem contra nem a favor, não é? Também não está bem a favor das novas.
A minha ideia é antiga. Até porque há montes de coisas que eu não percebo. Lamento.
Como?
Os problemas de identidade, alguns problemas de identidade e de género, eu não consigo entender. Não quer dizer que eles não sejam reais, eu é que não os consigo entender, então prefiro não opinar. Mas aceito.
Mas estaria
tudo.
Interessado em conversar com alguém que lhe explicasse? Que
não, acho que há muitos conceitos. Podemos não ser só binários, mas eu acho que criou-se uma panóplia de conceitos que até interferem na linguística e tudo. Eu acho que estamos...
Já é demais. Estamos aí longe demais.
Acho que estamos a exagerar.
Atingimos o limite, não é, pai Fernando?
Acho que atingimos o limite.
O dicionário já tem páginas a mais.
Já havia tantas palavras.
Já começam a inventar palavras e eu acho que só serve para nós não nos entendermos tão bem. Mas...
Pronto.
Mas é um velho de 50 e muitos anos a falar.
Exatamente.
Mas... Decides então não te manter informado acerca de algumas coisas? Preferes afastar-te disso ou estar atento ainda assim àquilo que se passa?
Sim, estou atento, mas é um assunto que não me interessa. Basicamente é isso. Não me interessa, não vou influir, não vou ter uma opinião específica, portanto vou deixar correr, a humanidade vai seguir o caminho que quiser, e não vou ter uma influência aí. Vou estar preocupado com a ecologia, com a sustentabilidade, aí tenho um papel.
Escolheu a sua batalha.
E assumo, os problemas da identidade
não lhe assistem.
Não me assistem. Acho graça quando alguém, por exemplo, se identifica como um cão ou como uma cadeira.
Que é o que acontece mais frequentemente. Esses são os problemas de identidade.
Acho muito divertido. Mas pronto, mas não é propriamente o que eu procuro.
Certo, muito bem.
Onde eu procuro informação.
Pai Filipe.
O pai Filipe responda com honestidade, se faz favor.
Como sempre. Estas questões, como o Fernando estava a dizer, eu confesso que às vezes luto um bocadinho para, nomeadamente na linguística, que eu acho que está a tornar-se muito complicado de acompanhar os últimos desenvolvimentos. E a determinada altura, eu acho que mesmo para as gerações mais novas, é difícil, porque estão sempre a surgir novos conceitos. Uhum. e novas ideias, e o que não é negativo. Agora, é difícil, de facto, conseguirmos acompanhar toda essa evolução, e depois irrita-me um bocadinho quando certas... Não, fiquem preocupados. Estão só de liberdade.
Completamente.
Irrita-me um bocadinho quando os determinados... quando se fala de
grupos.
Questões relacionadas com a identidade de género, ecologia, enfim, algumas bandeiras que se levantam nestes temas, estão sempre muito direcionados para uma área ideológica, ou para entrar em lutas político-ideológicas. Isso irrita-me profundamente, porque parece-me que, às vezes, algumas pessoas que estão a expor as suas ideias no que se refere à identidade de género, ecologia, sustentabilidade e tal, não se estão a fazer em defesa da igualdade, de oportunidades, de acesso, das diferenças que existem na sociedade.
Tem uma agenda
política. E isso chateia-me muito, porque eu acho que aí cai por base tudo o que eles estão a dizer.
É um mau uso das causas. É um abuso das causas.
Não, é um uso. Estão a usar algo que pode ser relevante e que pode ser determinante e, para algumas pessoas, e que será, certamente, e está a ser usado como arma política ou ideológica. Isso chateia-me imenso. E afasta-me logo das causas e deste burburinho que sempre que se fala neste tema, parece que é tudo eriçado. Isto é um tema, estamos a falar nisto, somos desta área, nós é que transportamos esta bandeira. Portanto, tu cala-te, porque tu vês touradas, tu vês touradas, não é?
Mas tu vês touradas,
como é que podes?
Pois.
Eu não vejo, naturalmente, nana. Tu defendes touradas, tu vais à tourada, portanto, não podes ter opinião positiva sobre identidade de género, não sei o quê. As coisas acho que não têm nada a ver umas com as outras, e há uma tendência para colocar os conceitos em caixas ideológicas, e isso chateia muito, e acho que perdem toda a relevância que deviam ter.
Uhum.
Pronto. Mas, por outro lado, percebo que cada vez são questões que estão mais na ordem do dia, e eu, como o Fernando dizia, tenho alguma dificuldade, confesso que tenho alguma dificuldade em acompanhar alguns raciocínios.
Mas tentas?
Tento perceber, e acho que percebo, mas a determinada altura chega-se ali a áreas em que ou acabam por ser ridículas, como os exemplos que o Fernando estava a dizer, e que também são negativos para as causas, ou então, a determinada altura, são só académicos, estamos a falar de conceitos...
Então como é que se faz, se não é pela política, se não é pela ridicularização?
Eu não estou a dizer que não é pela política, eu acho que deve ser pela política, e pela legislação, e pela sociedade civil. Uhum. Não deve é definir-se ou estar... previamente entendido que certos temas, certas causas
são só de alguns,
e que esses alguns até se sentem ofendidos quando alguém que não está junto deles vem defender a mesma coisa, ou vem falar.
Mas isso
ou
também vem debater. Pode ser um problema dos outros partidos políticos que nunca mencionam determinadas causas, não é?
Não sei.
Não é uma questão relevante aqui para os nossos ouvintes.
Só alguns poucos é que não mencionam isso. O que eu acho é que se deve dar. Ou seja, deve-se dar atenção com peso e medida. Isso não pode estragar a agenda política, como estava a dizer o Filipe. Ou seja, só se falar disso. Isso não é o real problema das pessoas. A humanidade há de chegar... havemos de chegar à inclusão de todos. Ou seja, e vamos trilhando esse caminho. Pode ser com a ajuda de algumas legislações e algumas imposições. Realmente, quando há minorias que sofrem com algumas coisas e não têm que sofrer. Agora... os problemas das pessoas não são esses, quer dizer, quando só se fala nisso e todo o resto não conta. E todos os outros estão errados, porque o que o Filipe dizia era isso, ou seja, se nós vivemos em liberdade, não podem ser umas pequenas minorias que pensam, independentemente de terem muita ou pouca razão, não podem ser eles os donos da razão. Os outros também têm que, não é, também têm que ser ouvidos para o sistema. E não podem ser só eles os donos da razão e eles tomarem conta só dessa agenda. Portanto, eu acho que é um pouco dar a atenção que deve ser dada com a conta e medida que deve ser dada e não em demasia.
Eu gosto como os nossos pais falam sem medo. Eu também admiro sem isso, e, bem ou mal, dizendo coisas certas ou erradas.
É o que nós pensamos.
Mas na vossa geração fala-se com medo.
Sim, é um problema das causas.
Sim. É um problema disso tudo. Sim. É engraçado, eu estava a ouvir o pai Filipe a falar e a defender a não binariedade de, da identidade de género, não é? Mas depois, se calhar, há conceitos que vão contra essa pluridade, é assim que se diz?
Estávamos a falar de novos conceitos, portanto, continua.
Pluridade de ideias, não é? E tornam...
Pluralidade.
De ideias e tornam as discussões binárias em si, não é? Portanto, é uma contradição.
Muito bem. É ligações inteligentes que a Titi faz.
É verdade.
Querer muitas causas e recusar ideias diferentes é uma atitude binária.
É verdade.
É um statement que nós temos aqui
a fazer. Podias ter leitado o microfone para o chão.
Era.
Só que foi caro e nós ainda não temos
suporte. Não podem correr esses riscos.
Estamos neste momento à procura de patrocinadores, caso alguém tenha interesse, alguma marca, identidade. Uma identidade não. Uma marca a dizer.
Medo, o que eu estou a dizer.
E também é assim, vamos ver aqui. Isto são dois homens de 50 e tal anos a falar, não é? Sabemos disso.
Tem de haver alguma condescendência com os nossos ouvintes,
que é assim mesmo. Nós devemos tratar os mais velhos com condescendência.
É?
Sim.
Ok.
Na nossa opinião.
É isso que vocês fazem?
Com vocês, sim. Pai Filipe, a partir de agora talvez eu vá tratar com alguma condescendência depois desta conversa, sim. Mas o meu pai, sim, é como eu gosto de tratar, sim, é com alguma condescendência.
Sem dúvida, obrigado, eu também, o pai Fernando também com condescendência.
Sim.
Antes de passarmos para o nosso desafio final que temos para vocês, queríamos só fazer-vos mais uma pergunta, que é: quando é que cada um de vocês percebeu que começou o nosso interesse e prazer relativamente a rapazes?
Essa pergunta é difícil.
Olha, eu não sei,
assim, uma história...
Eu não me lembro assim bem de uma história, mas sei que na Rita começou cedo.
Na Titi.
Na Titi. Esta coisa da identidade...
Sim, pois é. Por favor, pai, trata-me com os pronomes que eu gosto.
Que são quais?
Que eu gosto, não.
Que eu gosto.
Que eu me identifico.
A Titi é um homem de 50 anos.
Titi? Titi é um pronome?
Se eu quiser, pai Filipe.
Mas se tu quiser,
pai. Estou a perceber. O pai Filipe sabe de causas, afinal.
Sim. Começou cedo.
A Titi começou cedo.
Em que é que se juntava assim, não... pai?
Sempre foi assim, namoradeira.
Namoradeira? Que tem a ver com o interesse dos homens.
Eu normalmente a mãe tinha mais olho para essas coisas do que eu. Mas. Ou seja, ela começou, a irmã só começou muito mais tarde, ou seja, ela começou logo, pelo menos aquilo que os pais sabiam, não é? Aquilo que os pais sabiam, ela começou...
Cedo, dentro de uma idade, aceitável, não é? Pá,
pois não.
Não foi aos 8?
Não.
Já foi pai
com 12, talvez. 12 anos.
Já é uma idade avançada.
Sim. Já foi pai com 12.
Sim.
Mas tipo, a irmã ainda não tinha namorado e a Rita já arranjava uns namoregos.
O que é que ela fazia com os namorados?
Eu sou péssimo, não me lembro assim de uma história.
Não se lembrou, nunca quis saber, pai Fernando. É diferente.
Não, eu sabia tudo. Eu tenho a péssima memória, então é uma coisa diferente.
Sabia tudo quando era importante. Agora que a Titi tem 26 anos, não interessa o que é que fazia aos 12. Claro.
Só tenho pouca memória. Era muito interessante.
Eu sinceramente não sei. Eventualmente podemos. Eu recordo-me que talvez no. Já não sei se foi no 8º, se foi no 9º ano da Nana. Houve umas férias da Páscoa em que ela estava muito triste. E eu lembro de pensarmos, será que gosta de algum menino da escola? E nunca percebemos se foi ou não. Mas no 8º ou 9º ano, não tenho a certeza.
No 9º ano, na Páscoa?
Sim, sim.
Não, ali o 9º ano no verão foi difícil, a mudança de escola, deixar pessoas para trás.
Não é disso que estamos a falar.
Não, deixar não, pessoas falar. Importantes para trás.
Ah, ok.
Quando se muda de escola, vamos deixar...
Os que ficaram.
Eram muitos.
Pai, preciso que venhas a sugar o meu reino.
Já não tenho a máquina.
Eu adorava que isto fosse o momento do podcast do teu,
não tenho
teu pai como instrumento.
Mas posso fazer o som.
Ah, vai lá. E eu chorava, não era? Eu chorava.
Não, por acaso não choravas, porque como conseguias respirar de repente.
Era um alívio.
Acho que não chorava.
Então, pois, 8º ano.
Não sei, 8º, mas nós nunca soubemos a tristeza. Aliás, não sei se a própria Nana sabe.
Não,
não,
não tenho assim essa memória dessas férias da Páscoa.
Então ela não era fresquinha no 8º ano?
Acho que não. Pelo menos não o demonstrava.
Ela é uma santa, sim.
É, pelo menos é a imagem que eu tenho
dela. É, é o que eu sou, sim. É o que corresponde à realidade.
Mas eu posso contar uma história que conte sempre.
Conte lá. Eu acho que já ouvi essa história, pai Fernando. Conte lá.
Eu não sei qual é que é, agora estou na dúvida. Qual pode ser?
Quando... Ou seja, foi um momento que me impactou bastante. Um momento que causou alguns traumas em mim que eu ainda hoje não...
Não consegui ultrapassar. Temos uma pessoa traumatizada nesta mesa.
Nós sempre adorámos receber os amigos das filhas em casa e os nossos, etc. E então as filhas estavam à vontade sempre para levar os amigos todos a dormir. E a Rita uma vez perguntou, oh pai, vou fazer anos e tal. Eram 16 anos, 16 ou 16 anos.
Eu não me lembro da idade precisa.
16. Não era, eu estou na dúvida se eram 16 ou eram 17 anos. Acho que eram 16. E ela convidou uns amigos para jantar. Claro, o pai faz aqui um jantar, que eu gosto de cozinhar e tal. Preparamos aqui um jantar, traz lá os seus amigos. Quantos são? Não me lembro, vou inventar um número, mas são 6 ou 7. Ótimo, perfeito, cabemos todos e tal. E então, quando entraram em casa, os amigos, à noite, eram só rapazes, todos. Tanta Rita fazia 16 anos, acho eu. Todos tinham já perto de 20 anos, com barbas como a minha, a fumar.
As barbas fazem muita confusão aos pais.
E eu achava que era uma menininha de 16 anos. E então jantámos à mesa, portanto, 6 ou 7 matelões à mesa, todos com voz grossa, não é? E aí eu tive fiquei ali um bocado impactado, assim, minha bebé deixou de ser menina e os amigos dela têm todos 20 e tal anos e são uns homens arrões. E depois acabámos a noite eles a fumar os meus charutos e a beber o meu whisky, não é? Que era uma coisa...
Que eles eram adultos, eram todos podiam adultos, perfeitamente.
Mas pronto, mas o jantar foi... espetacular, diverti-me imenso.
Foi bom para quebrar barreiras foi também. Foi bom
para quebrar. Foi, mas no momento, mas no momento, porque ela não usou a mãe a rir-se, portanto a minha mulher adorava gozar o prato, mas eu lembro que no momento em que eles entraram, eu fiquei, tive um soluço, fiquei ali um bocadito a respirar, fiquei, ups, o que é que está a acontecer aqui?
Eu gosto de terapia de choque. Mia, não sei bem como resolver isto. Tomem, lidem.
Foi ali uma primeira constatação de pai que a filha não era bebê, que tinha amigos adultos.
Ah, o nosso desafio final
para terminarmos este belo episódio.
Temos um desafio para vocês. Nós queremos que pensem, os dois, em nós vamos ter um espetáculo.
É um trabalho de equipa?
É de equipa.
Ah, é de equipa?
Sim.
Volto a relembrar que vamos ter um evento ao vivo, o nosso podcast ao vivo, no dia 17 de Abril,
sim,
às 21 horas, no Teatro Vilaré.
Está quase a esgotar,
comprem,
graças ao pai Felipe.
Sim, comprou metade da sala.
Precisamos tratar dos
quatro.
E gostávamos que, em conjunto, se é um trabalho de equipa,
sim,
pensassem coisas, desafios, para nós dizermos em palco, nessa noite. A meio da nossa...
Basta um desafio, não é? Queres muitos?
Não, quero só um. Não, pode ser uma frase.
Uma frase para dizer
uma frase que nós temos de dizer ou uma coisa que nós temos de fazer. Pensámos que o vosso principal desafio é já serem nossos pais, não é? Sim. Portanto, não queríamos massacrar-vos muito nos desafios, sim, que têm de fazer daqui para a frente.
Já tem sido bastante puxado.
Já deve ser desafiante.
Sim.
E, portanto, era relativamente ao fim da temporada, como vocês são tão importantes para nós.
Vocês vão ter de dizer algo que somos nós. Mas nós não sabemos muito sobre, pelo menos eu não sei muito sobre o vosso espetáculo. O que é que vai
acontecer? Não, não sabem. O meu pai também não sabe.
Tem que ser uma frase que não sabemos o que vai acontecer, mas será dita.
Pode ser qualquer coisa.
Mas que seja desafiante, não é? Sim. Se for olá, bom dia. Nós, sim, dizemos facilmente.
Eu agora apetecia-me.
Isso já é a frase, sim,
não,
sim.
Agora estou a pensar o que é que vos apetecia. Quando tiverem.
Sim, eu agora apetecia-me era.
Sim, mas tinha que ser. Quando vocês perguntavam alguma coisa, vocês vão ter um convidado.
Convidado de surpresa.
Não é? Uhum. Pronto, que não sabemos quem é nem vamos saber. Só quando estiver. Uhum. Pronto, então isso. Tem que ser.
Só comprando bilhete mesmo.
Está?
O bilhete já está.
Já está, sim. Sim. Não, eu gostava de pensar um bocadinho, sim, sobre isso. Sair uma frase interessante.
Eu se calhar até diria, não sei se concordas, cada um dele dizer, que se calhar pode ser difícil eles...
Cada um diz uma frase, acho que eles não
são
vão comunicar.
Duas frases? Não, cada um manda uma frase.
Ah, cada um manda uma frase.
Cada um manda uma...
Somos nós a facilitar.
Cada um poder mandar a frase que eu mando a frase que
para
a
Titi vai dizer, e o pai Fernando manda a frase
que a Nana vai dizer. Okay. Sim. Agora, mas nós próprios não sabemos a frase do outro.
Ok. O problema é que ninguém vai saber, como não estamos a dizer aqui.
Não, quando
ninguém...
vocês publicarem ou lançarem este podcast, podem divulgar as frases.
Está bem.
Está bem.
Na combinado.
Na combinado. Frases. Está bem. Na... Senhores e senhoras ouvintes, na descrição deste episódio podem encontrar as frases propostas pelos nossos pais.
Exatamente.
Ok.
Pais. Pai Filipe e pai Fernando. Muito obrigada por terem vindo ao nosso último episódio.
Isto é um momento emocionante. Estamos a acabar,
estamos a acabar a nossa temporada.
E convidaram-nos, correndo o risco deste ser o episódio com menos audiência, de toda a temporada.
Não, aquele que começa a ouvir, que se ligam logo.
Nós não queremos saber da audiência, nós só queremos saber dos nossos queridos pais.
Não fossem vocês, nós não estávamos aqui hoje.
É verdade.
Não fossem vocês, e provavelmente não teríamos interesse por rapazes nenhuns.
Portanto, não pôr pênis dentro das calças.
Porque senão não há meninas.
Pai Filipe, faça o que quiser. Tenha a sua liberdade.
Claro, era só um comentário.
Ai, o pai Fernando fica tão orgulhoso quando diz coisas dele.
Fica pouco encanado.
Fica derretido, olha ele, não para de rir.
A minha filha a mandar pôr os pés dos outros nas calças.
É? Sim, sim, sim. É um motivo de orgulho, pai, é um ainda orgulho, bem. É.
Deve-se toda a você a educação que nos deram.
É, sim. Tudo valeu a pena. Sim.
Muito obrigada por serem uns anjos nas nossas vidas. E ambas concordamos que estamos muito, 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 muito agradecidas a cada um de vocês. Não queremos que morram nunca. Por favor, mantenham-se saudáveis. Bebam pouco álcool, fumem pouco, façam exercício físico, comam legumes.
Comprei um carro descapotável.
Isso, por exemplo.
Mas não andem em alta velocidade, pai Fernando. Está bem, não, cuidado.
Não há.
Nós precisamos de vocês.
Sim, muito bem. Muito obrigada, queridos pais.
Obrigado.
We love you.
We love you.
Obrigado por nos terem convidado.
E muito boa sorte para a próxima temporada, se existir, não sei.
Quem saberá.
Vamos a isso.
Vão ter. Nós confiamos em vocês. E acreditamos em vocês.
Força nisso.
Vou tomar a liberdade de começar a minha reivindicação. Portanto...
Para fazeres o nosso jingle,
pequenas reivindicações de liberdade.
Pronto, acho que podem ser.
Nunca mais podem contar mal.
Agora estava aqui sem ver.
Bem-vindos ao Pequenas Reivindicações de Liberdade.
Rapazes giros.